A estação Mil Combos foi sintonizada. Você está ouvindo? Combocast.
Diretamente do Estúdio Insta, começando mais um ComboCast. Eu sou o Thais, se todos fossem felizes com o que tem, ainda estaríamos vivendo em cavernas.
Eu sou Rafael Lorde, e ataque primeiro e pergunte depois, se a boca do oponente ainda estiver em condições de uso, é claro.
Então hoje vamos bater um papo sobre o cenário de RPG Tormenta.
Sim, um grande cenário nacional, um dos melhores que eu já conheci.
Que nós conhecemos, né? Logo após nossos e-mails.
E-mails e escorregada!
Bem, Cyborg, mais uma leitura de e-mail referente ao episódio 13, Papo de Bar, sobre cinema, né?
Isso mesmo, tá?
Pelos comentários e o número de download foi um sucesso, né? Questão dos ouvintes, as pessoas gostaram, né?
Participaram.
Então, vamos... As pessoas também aceitaram o nosso desafio, né? Mandaram e-mail de voz. Então, toca aí.
E aí, galera do ComboCast, aqui é Leonardo Bob, lá no Pauta Livre News. Vim aí, então, dar esse comentário de voz, porque eu não suporto e não posso deixar um desafio como o que o Taz fez passar. Então, comentando aí, eu não preciso falar pra vocês novamente que vocês, junto com mais dois podcasts, estão no meu top 3. E assim que sai um podcast de vocês, sobe pro topo da minha lista e logo eu tô escutando. Às vezes não consigo comentar sempre a tempo, como eu gosto, mas sempre comento quando possível. Bom, comentário sobre o cast, o que eu vou dizer? Foi muito bom, esperava que um bate-papo assim, dessa maneira como foi, ficasse bom, mas realmente ficou. Assim como foi no podcast sobre Michael Jackson, que eu não esperava grande coisa, porque eu já tinha visto muitos, mas ficou muito bom também pela abordagem que vocês deram. Sobre esse cast, eu vou dizer o seguinte, então. O Taz aí falou que não viu Sinais, eu não consigo acreditar. Sinais é um dos filmes mais fodas, assim, de... Eu enquadro ele como suspense, né? O diretor, o Shyamalan lá, o Shyamala, o cara é muito foda. Foda no que faz. É um filme que eu fui ver durante uma tarde ensolarada aqui em Porto Alegre. Eu entrei no cinema, ficava escuridão. E eu, dentro do cinema, senti medo do filme, cara. O filme é um suspense muito foda, aquela sensação que tu não sabe se vai ver o ET ou não vai, e tu fica naquela pressão. E até hoje a gente brinca porque a gente tem medo desses ET, cara. O barulho que eles fazem é muito foda. Passando adiante, aí então o Taz também comentou que não viu Pulp Fiction. Quando vocês estavam falando de Samuel Jackson, né? Falou que não viu Pulp Fiction. Outro filme fodástico, né? Quentin Tarantino, mestre. Espero muito dele agora com aquele outro filme dele agora, Inglourious Basterds. Espero muito. Estarei lá pra estreia, antes, mega da estreia. Qualquer coisa antes da estreia, eu estarei lá assistindo o filme, porque eu espero muito. O Taz também falou... acho que só o Taz falou nesse podcast, viu? O Cyborg não falou nada. O Taz também disse que não viu ainda filme ruim com Samuel Jackson, ou pelo menos não se lembrou de nenhum. Mas eu sei um que, pois todo mundo tem um passado negro, assim, e esse filme nem é tão passado, que é aquele Cobras a Bordo. Eu não me lembro o nome do filme porque eu não vi essa bosta, mas é um filme que ele é um cara do FBI que tem que proteger o bandido, aquela história toda, e dentro do avião tem cobras. Não sei quantas cobras lá se soltam, e aí é um pânico, e as pessoas têm que sobreviver dentro do avião enquanto tem as cobras. É Cobras a Bordo? Não sei qual é o nome do filme, mas é uma bosta, foi extremamente criticado por ser um thrillerzão muito podre. Sem mais delongas, então, pessoal, grande abraço pra vocês, é sempre um prazer estar escutando vocês, e um dia gostaria muito de convidar vocês pra irem lá no Pauta Livre News pra gente poder gravar algumas besteiras juntos. Falou, um abraço.
Então é isso, ele aceitou o nosso desafio, né, mandou a mensagem de voz maneira.
Mandou muito bem.
Eu quero deixar bem claro que eu já corrigi um dos erros, já assisti Pulp Fiction essa semana, e Sinais ainda tô correndo atrás.
Então é isso aí, Leonardo Brob, agradecemos então a missão cumprida, né?
É, a mensagem de voz, a primeira do ComboCast. Se sintam sempre desafiados a continuar mandando mensagem de voz.
Isso mesmo.
Então agora vamos pra leitura de e-mails e comentários normais.
Joga!
Olá, pessoal do ComboCast, aqui é Wesley Pires, 21 anos, Goiânia, Goiás, do OmegaCast. A dissertação informal de vocês rendeu um ótimo podcast, já que mesmo com os gostos dos dois participantes serem parecidos, cada um soube postar a sua opinião de maneira clara. Como a grande indústria do cinema é uma vitrine para mostrar as ideias dos diretores e o talento dos que participam da obra exposta na telona, sempre as opiniões irão se diferenciar, por conta da grande variedade existente por aí, em se tratando do gênero de filmes. Durante o cast, percebi alguns vícios de linguagem em se tratando de nomes, mas isso todos nós temos, inclusive o membro do OmegaCast. Portanto, né é escorregada. E respondendo a pergunta dos dois, progesterona é o hormônio feminino. Lembre bem, pode ser útil no futuro, ou não. Bom, encerro meu singelo e-mail mandando um ômega abraço para vocês e até o próximo. Então é isso aí, Wesley. Um combo abraço para ele, então.
É, eu vou dar 1000 combos e ele vai quebrar. Feedback da Live Cat aqui. Muito bom esse pod. Super engraçado, divertido. Adorei. Adoro animação e sou fã das adaptações, tanto da Marvel quanto da DC. Sim, X-Men poderia ter sido melhor. Ficção científica. Filme de guerra eu tô lá. Terror eu sou em casa. Jogos mortais é babaca. Sou fã de cinema e este pod foi o que mais me agradou. Agora virei fã de vocês também. Adorei a Combo Dicks. Todo mundo tem de ser inteirado das HQs. Marvete, ótimo pod. Alta qualidade e valeu. Só dá pra falar uma coisa pra Livcat. Livcat, beijo, menino. I'm back, rapaz.
Eu já vou dizendo, eu achei uma pessoa que é em cima do muro também, hein, Thais? É Marvete DC e tá, importante é entretenimento. Perna Tosco Chanchada Podcast, Thais. É a primeira vez que ouço o ComboCast e digo uma coisa, sensacional. É perceptível o capricho e o cuidado que vocês têm na produção e edição do ComboCast. Muito bom mesmo. Parabéns. Algumas considerações Seven Pauls, na minha opinião, vale pela interpretação do Will Smith, mas no final achei apelativo. Não digo só pelo motivo de não concordar do final, mas é o tipo de final feito para causar uma emoção exagerada. Os irmãos fizeram uma obra-prima chamada Matrix, mas antes tivessem parado no primeiro, porque eu acho o segundo ruim e o terceiro um desastre. Já V de Vingança é excelente. Mel Gibson acertou em todos os filmes que produziu, já o Sr. Westwood acertou em vários, mas Cartas de Iwo Jima é uma monotomia só. Verdade. Michael Bay não dá pra levar a sério. Megan Fox não é uma boa atriz. Ela é uma atriz boa! E bota boa nisso. Queria indicar O Came Depois de Ler, do John Malkovich, que é fantástico. No mais, só estaria repetindo as opiniões de vocês. Vou ouvir os outros combos, porque se eu soubesse que era tão bom, teria ouvido antes. Abraço e sucesso para todos. É isso aí, né, Thais?
É, que nem O Came Depois de Ler é muito bom.
Eu não assisti, vou dar uma conferida, muito bom. Prometo.
Bad Pitt demais no filme.
Tem Megan Fox?
Não tem Megan
Fox. Megan Fox?
Mega foco.
Eu vou falar uma coisa pra você. Enquanto ele escrevia esse feedback, ele estava babando. Eu tenho certeza que ele estava babando.
Sir Westwood, demais também. Mas Cartas de Iwo Jima e A Conquista da Honra são dois filmes boring.
Foram dois filmes que foi com grandes expectativas. É. A parte mais legal é porque conta os dois lados da versão.
Exatamente.
Só
mas
isso.
Mas só acabam sendo boring.
Isso.
Megan Fox, não tem mais o que falar dela, né?
Megan Fox não é uma boa atriz, né, Thais?
É
uma gostosa, atriz boa mesmo, exatamente. Eu concordo.
Agora aqui o Jackson, parente do Michael. Cara, vocês conseguiram fazer um cast foda, só em dois. Dentro do que se propuseram, mandaram bem demais. Concordo com o que disseram sobre Stallone, Spielberg, Michael Bay, Shyamalan. Só que não gostar de Jack Chan é crime.
Não é não. É, não é sim, crime.
Eu já falei, Jack Chan é demais, Bug. Acho que hoje em dia a galera se liga demais em gênero. Isso de ver o filme só por causa do ator é uma visão meio antiga. Meu pai volta e meia se dá mal seguindo isso. Canso de ouvir ele falar, veja um ator conhecido que fez filme bom, escolha esse na locadora. Mas o Nicolas Cage só tem feito bosta.
É, meu querido.
Para mim, cinema é blockbuster. Principalmente se for de HQ. Esse não dá pra esperar, tem que ser na tela grande. Meu gênero favorito é aventura. De preferência, fantástica. Sabe, da época com grandes jornadas, tipo A Múmia, ou com super-heróis, ou com uma pegada de ficção científica. A ação só se for mega exagerado, tipo Adrenalina, ou Procurado, Duro de Matar e tal. Não curto os burocráticos, tiroteio, explosão, perseguição, batida de carro. Às vezes vejo um terror no cinema também. Hack foi fodástico. E até curto uma comédiazinha, um romance, se for nerd, tiver a mão do Judy Apatow, haha, mas em DVD. Pra finalizar o comentário gigante, alguns caras que me fazem ir pro cinema. Sem distinção de função, simplesmente nomes fodas. A mulherada não basta só ter uma gostosa num filme boring. Sly, J.J. Abrams, Bruce Willis, Spielberg, Michael Bay, Jack Chan, Jet Li, Jason Statham, Christian, I don't all fuck understand Bailey, irmã e irmão Oshosker, Stephen Sommers, Shia LaBeouf, Shyamalan, Gurhit, Peter Jackson, Sam Raimi, Zack Snyder, Christopher Nolan, Robert Downey Jr., selos Marvel e DC.
Muito desse bom, nome
que depois do final eu não tiro e nem ponho nada, acho que tá perfeito.
Eu acho que ele conseguiu entender a proposta do podcast.
Exatamente.
É aquilo que ele disse, sem distinção alguma, simplesmente os nomes e as atrações em si que nos leva no cinema, não
exatamente
o conteúdo.
Exatamente o que a gente se propôs a fazer.
Isso mesmo. Então, Thais, vamos pro outro feedback aqui do Rafael PH Santos, 24 anos, Fortaleza, Ceará.
Exatamente.
Absurdo. Absurdo. Primeiro, parabéns pelo papo legal e descontraído de vocês. Discordo de algumas coisas, mas concordo com muitas outras. No final, é tudo uma questão de gosto. Se não fosse assim, não teríamos tantos gêneros, atores, atrizes, diretores, filmes, etc. O que mais me faz ir ao cinema é o próprio cinema. O prazer de cruzar aquela porta escura, subir, às vezes descer, as escadas iluminadas e entrar de cabeça erguida, vendo aquela telona. Eita, coisa boa! Gosto sempre de entrar primeiro de todo mundo e ficar sentado, curtindo a sala, a linda telona, aquele cheirinho de estofado. Olha, é inenarrável. Minha maior experiência no cinema foi o filme de Rock Balboa. Eu não vi o primeiro Rock no cinema, mas gostaria muito. Em Rock Balboa, o cinema estava conectado. Primeiro, todo mundo calmo, calado. Mas quando começa aquele treinamento, a música... Um se levanta e começa a gritar. Depois outro, 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 meus amigos. E lá vou eu junto. Parecia um estádio. Lindo, emocionante. Eu acho que cinema é isso. É brincar com o nosso imaginário, com o nosso sentimento, gostar ou desgostar, consequência de uma interpretação pessoal. Vida longa e próxima ao cinema e aos cinéfilos. Abraço, senhores. Aí, Thais, ele conseguiu preencher o que acabou faltando no podcast. Falar sobre o cinema em si.
Eu só queria agradecer ao PH, né, que eu tuitei pra ele. Você pode dar uma olhada aqui, dar a sua opinião. Ele prontamente veio aqui, deu esse feedback pra gente. Muito obrigado aí, PH, valeu.
Obrigado em nome de todos, né, Thais? Isso aí.
Para o próximo comentário aqui, feedback pra gente, é do André Zuil, um quarto de século, Sinop, em Mato Grosso. Você entendeu, né? Um quarto de século, 25 anos, né, Simone?
Você tá entregando, cara, velho? Isso é um enigma.
Podia ser pior, né? Podia ser, ué, 25% de 96. Faço as contas. Fala, galera da Combo. Devo assumir que até hoje não tinha comentado no site, nem no cast, que já ouço alguns episódios. Desculpa aí. Esse cast ficou ótimo. Indicações variadas, praticamente todos os filmes eu já assisti. Agora eu vou dizer, o Todo-Poderoso eu assisti 5 vezes no cinema. E adorei. E para mim é uma das melhores experiências no cinema foi o filme do Wall-E. Já no cinema, os filmes terror nunca me deixou realmente com medo. O Filho de Chuck, soltei risadas e risadas. O Grito 2, mais um que ri muito. Sei lá, os caras fazem cada cena e aquele moleque fazendo barulho de gato louco. O combo está ótimo, valeu, galera. Isso foi o André Zuil do Spin-Off Podcast.
Né? Obrigado, né, cara? Próximo feedback, Felipe Nunes, 15 anos, Salvador, Bahia. Então, cadê o Dubia com a sua malemolência? Né?
Vamos ver se ele tem lezeira.
Podcast excelente. Mesmo com só 2 participantes, não ficou chato. Sou maluco por cinema, vejo praticamente todo tipo de filme. E como pago meia entrada, vou bastante. Quando o filme já está muito ruim, Super-Heróis, A Liga da Injustiça, por exemplo, que fui praticamente forçado, e estou com alguns amigos, esquecemos totalmente dos filmes e passamos a bagunçar o filme todo. Já fomos tirados da sala algumas vezes. É, rapaz, é arteiro, hein? Certa vez estava com um amigo vendo 300, e eu pela segunda vez, e pela terceira, e na hora do This Sparta, meu amigo grita e chuta a cadeira de frente com as duas pernas. A mulher que estava sentada começou a gritar com ele, e nós dois rindo. Resultado, eu e meu amigo e a mulher somos tirados da sala. Gostaria de adicionar Quentin Tarantino, viu o Albergue porque tinha o nome dele no pôster. Acho que como produtor. E Martin Scorsese, que me fazem ir ao cinema, e James Cameron, que já está voltando agora com Avatar. Realmente, adaptações de games são horríveis, mas eu gostei de Silent Hill, como assim o segundo de Resident Evil foi bom. O Nemesis parecia um boneco dos Power Rangers, e ele chora. Adaptaram até mesmo Dead or Alive, aquele jogo de luta do Xbox com gostosas. Então é isso aí, Felipe. Valeu, cara. Toma cuidado, você é muito arteiro no cinema. Você um dia ainda vai tomar algum peteleco de alguém por aí. Então toma cuidado, beleza? Combo abraço.
Ah, isso aqui eu quero falar, que as pessoas ficam tweetando, mimindo. O Thais gagueja no seu nome, e quem fica gaguejando essas coisas é... Ficar acreditando em máquina só leva uma coisa, ao dia do julgamento final, certo? Então, o próximo feedback de Gustavo Kitagawa, repetir de novo para que fique bem claro, Gustavo Kitagawa, certo, Cyborg? Tá, tem alguém gaguejando aqui? Agora vamos à leitura mesmo.
Quero lembrar que é fake, tá? É, não ouçam o que foi dito até agora. A verdadeira é Gustavo... Kitagawa.
Aham. Uhum. Gustavo, pede pra ele ler seu e-mail no próximo cast, daí você vai ver quem gagueja realmente aqui. Fala, Combo People. Como sempre, sou enroladíssimo em deixar comentários. Nunca dá tempo de entrar na edição seguinte, se for o caso. Bom, concordo demais com as coisas que vocês falaram. Desde os caras que nos fazem ir cegamente ao cinema, aos que nos fazem desligar o cérebro imediatamente ao passar pela porta corta-fogo da sala de cinema. Só acrescento uma coisa que muito podem discordar ou não. Mas o nome brasileiro que me faz ir ao cinema é Selton Mello. Sou fã do cara antes mesmo de saber que era ele. Na época ele ainda era só um dublador. Lógico, descarta as participações das novelas, blé. Mas a partir do momento que o cara passou a se envolver com essas minisséries de luxo com cinema, aí deslanchou. Nesse ano eu não fui ver filmes dele no cinema, mas é por restrições orçamentárias. Mas no mais, nada mais. Um abraço pra vocês e parabéns pelo ótimo cast. Faz um bom trabalho no cinema, né? Tá aí Meu Nome Não é Johnny, que é maneiro pra caramba.
Eu não vou discordar dele. Eu discordo em assistir filme no cinema que sejam brasileiros. Porém, realmente eu concordo que ele faz uma boa atuação.
Então você tá falando mal do cinema nacional? Tem coisas boas, Tropa
não,
de
tem,
Elite.
Tem coisas boas, com certeza, mas pra assistir no DVD ainda.
É, não, eu concordo em parte. Então vamos também aos agradecimentos de quem também comentou.
Então agradecimento ao Álvaro, lá do Alienígenas na América.
É, o Simon do Rock Tech Podcast.
O Samuel Varela, o Kratos Ceará, lá do Baú Pirata Podmania.
Tio Lipo Cavaleiros do Eggcast. O Jean 16 do Fastcast.
O Demeris Ícaros,
que escreve no inimigodomundo.blogspot. E também o Zé do Tosco Xoxota. Opa, Tosco Xoxada. Então, o nosso e-mail para feedback, comentários escorregados do Cyborg, que ele corta na edição, é combocast@milcombos.com.br.
Então, é, antes, né, eu quero agradecer a todos os feedbacks. Em exato, geral, porque exatamente, não foram grandes quantidades, é, mas foram com ótimas qualidades. Exatamente. Eu acho que eles se conseguiram, eles fizeram o que a gente tinha pedido.
Então, é cada comentário que a gente estava vendo, eu falo, tão ferrado. Porque cada comentário é maior que o outro e valeu mesmo pelo feedback. A gente
complementaram o podcast, exatamente, eu acho que é isso que funciona, é ficar complementando e dando a sua própria opinião.
Então vamos para a Combo Dica agora.
Anote a combo dica dessa semana.
Pode ser uma bomba, né? Ou não,
né? Ou não.
Vai depender muito se as pessoas vão desligar o cérebro ou não, se já vão querendo curtir o filme, mas é uma coisa que marcou nossa infância. Quem nunca teve...
Eu acho que ainda está marcado aqui. Relembrança agora.
Exatamente. Ah, como eu disse, semana é G.I. Joe, A Origem de Cobra, o filme baseado nas action figures de comandos em ação.
O desenho.
É. Fizeram um filme aí, né? Vamos conferir, né? Vamos ver no que dá, se vai ser bom, se
isso
é uma
mesmo.
Bomba ou não. Né?
Está havendo muitas críticas, mas eu acho assim, G.I. Joe, já que você assistiu tanto desenho, tanto HQ, não custa nada dar uma conferida no cinema, eu acho que vai valer a pena, pelo menos assim, no geral, diversão.
Exatamente, né? Então é isso, confiram o G.I. Joe Origem de Cobra no cinema e não comentem aqui se o filme é Voltando aos nossos e-mails, vamos bater um papo sobre Tormenta, o cenário medieval com base em RPG, né? Como qualquer outro cenário de fantasia.
Sim, é. podemos notar várias semelhanças aqui, com muitas coisas conhecidas pra quem gosta do cenário medieval.
Teve grandes influências, né? De outros cenários do exterior, como Forgotten Realms, Dragonlance.
Não, vamos deixar bem claro que estamos falando que foi inspirações, nada foi copiado nem plagiado, é claro.
Mas mesmo que tivesse algum praia, assim, é como já dizia minha professora de química, nada vida, nada se cria, tudo se copia ou se transforma.
Tem gente que só para e não copia, né?
É.
De transformar nada.
O cenário foi criado por Marcelo Cassaro, J.M. Trevisan e Rogério Saladino, que ficou conhecido popularmente como Trio Tormenta, né?
Exatamente, um grande trio que criou uma base de um cenário medieval muito legal, acho que, pra se jogar ou então até mesmo pra se ler, porque tem pessoas que compram os livros e não jogam o RPG em si, né? Só acompanham o cenário e a história dos personagens.
Exatamente, serve muito como base de literatura. A gente resolveu fazer esse cast porque esse ano o cenário fez 10 anos, né? A gente não tem a data correta do dia e o mês de lançamento oficial do cenário, mas a gente sabe que foi lançado em 99, a partir da revista Dragão Brasil 50, que vinha como conteúdo brinde o cenário.
O cenário, né, que foi lançado na edição 50, como você disse, foi um brinde, né, porque eu acho que a Dragão Brasil tava fazendo aniversário.
É.
Então eles resolveram reunir tudo aquilo que eles tinham, já criado em edições passadas, e criar um cenário. Aí eles começaram a criar a Tormenta, a partir daí, e foi lançado pro sistema de GURPS, na época AD&D e 3D&T, que também foi o sistema desenvolvido pelo Marcelo Cassaro, se eu não me engano.
E os outros dois também.
Também.
É, eles sempre trabalharam em conjunto, enquanto acho que de relação e lançar projetos assim quanto a RPG. E Tormenta se desenvolveu muito por esses anos, né? Vamos falar aqui do como deu a forma do cenário atual. Tormenta dá o nome do cenário, mas não é o mundo.
Não.
O mundo de Tormenta é o mundo de Arton. E Tormenta, eu acho que é uma das grandes ameaças do cenário em si, que é a chuva ácida, né?
Sim, uma
a nuvem rubra. Então vamos começar falando da formação do de Arton em geral, que expande muitas coisas.
Eu só posso falar uma coisinha antes aqui, que eu encontrei uma curiosidade de como que nasceu a ideia, não sei se você sabe, de Tormenta.
Não, pode
do
falar.
Primeiro conto. Foi um conto criado pelo J.M. Trevisan. O conto chamava O Paladino e a Ladra, que foi nesse conto que foi citado a primeira vez, né, o nome do Calmir, o Deus da Justiça, e de Thor Ironfist.
As informações que eu tenho que eles, antes da Dragon Ball Z 50, tinham matérias vinculadas com esses nomes, como Paladino, Mestre Arsenal, Calmir. Eles juntaram tudo que eles tinham criado e nessa edição 50 formaram um cenário com tudo isso.
O mais interessante é que tudo que eles criaram não tinha o fundamento de chegar até a Tormenta. Eles só iam criando pra apresentar...
A gente pode se dizer que Ayrton surgiu de uma forma inexplicável, né? A junção do nada e o vazio há 7 bilhões de anos atrás, isso num cenário.
Sim, né? É óbvio, não vamos pensar que aconteceu de verdade.
Exatamente, assim, dando origem assim, ao mundo de Ayrton e criando também os 20 deuses maiores.
Sim, exatamente.
Que formam o panteão desse mundo, liderado por Calmir, o deus da justiça, que ainda compõe Nimb, deus do caos.
E outras séries de divindades que levam vários aspectos, né, como monstros, sorte, azar, elfo e muitas coisas que vários de vocês, acho que gostam de RPG ou literatura, no mínimo o Senhor dos Anéis já escutaram.
Exatamente. Quanto a esses deuses, a gente assim pode dar um destaque em relação ao cenário: Asgard e Tenebra, né, que são o Asgard, o deus do sol, Tenebra, a deusa da noite, das trevas, que tem uma picuinha entre os dois, né, que é tipo uma guerrinha particular, que eles brigaram, acabaram dividindo o mundo com 12 horas para um, 12 horas para outro. É sempre uma rivalidade, é quem cultua esses dois cultos, né? E quanto aos deuses em geral, como acho que a maioria dos RPGs, eles têm uma tendência politeísta, né? Com mais de um deus.
Sim.
Pra deixar bem claro que é uma obra de ficção, que sempre tem...
Pessoas pode que, levar pro lado religioso.
Exatamente, que a gente não tá fazendo nenhum... RPG não é nenhum tipo de culto a nada. Podemos destacar, quanto aos deuses, os deuses criadores, né? Que deram origens a raças, como...
Sim.
Própria Tenebre e Calmir, que criaram os anões. Valkyria, a deusa da humanidade.
Sim, a Glóin, dos elfos.
Deusa dos elfos, né?
O Megalok, dos monstros.
A Lyanna, deusa da natureza.
Isso. A Wina, deusa da magia, que também é super importante.
Tanatu, deusa do conhecimento. Conhecimento é poder.
Sim, né? Com certeza. Mará, deusa da paz, que eu não me lembro se a Mará é uma deusa, que é uma gracinha o desenho dela, linda demais. Porque tem uma que é uma criança, não é a criança que eu tô falando, eu não
a
sei.
A criança qual... é Lena.
É a Lena, então é a Mará que é a bonitona. Não, a Mará é a velha.
Não, Tanatu é a velha.
Tanatu é a velha? Ah, então tá certo, a Mará é a da paz.
Temos também deuses que acabaram, deixaram de ser deuses menores e cavando um lugar aos 20 deuses, né, por consequências acontecidas mais tarde no cenário, como Ragnar, deus da morte e deus criador dos Goblinoides, e Rinin, deus da trapaça, que muitos dizem ser filho de Nimb, né?
Eu acho que tem muito a ver com a personalidade do Nimb e ele ser o pai do Rinin.
Uhum, eu concordo.
Mas chega a falar alguma parte do cenário que é realmente isso? Não.
Há especulações, né?
Era outra coisa também aqui, Linhu, Linvu ou Linhu?
É, Queen com... E como se diz Queen, né?
É quem?
É, são grandes dúvidas, né? Vamos deixar isso aqui bem claro também, né? A gente conhece esses nomes através da leitura, né? A gente nunca viu ninguém pronunciado eles, então podem haver escorregadas aqui.
Sim, não existe nem um glossário falando, né? Como se pronuncia o nome.
Corretamente.
Então, acho que deve ter muita controvérsia, acho que só os criadores podem falar como é que pronuncia certo isso aqui.
É, a gente não pode esquecer de Zuz, né? Mais um nome confuso de...
Não, mas eu acho que isso é óbvio, viu? Cara, eu não consigo ver outra coisa se não for realmente Zuz o nome dele.
Deus da traição. Nada mais justo, né? Uma serpente.
É,
né?
Só barulhinho faltou, que ela
só
faz.
Só faltou oferecer uma maçã.
Só faltou fazer barulhinho.
É. Depois dessa criação dos deuses, alguns anos se passaram, houve guerra das raças criadas contra os monstros de Megalok, dragões, em geral, né? Como é cultura medieval, né? Aconteceu também um plano entre três deuses, né?
Na verdade, pra mim, eu acho que partiu mais do terceiro.
Terceiro, aquele que não podemos citar, né? Foi revelado recentemente, não queremos dar spoilers. Sim. Pra quem ainda não conhece o cenário, é revelador. Esse terceiro velho.
Nós sabemos o nome dele. Aposto que muitos de vocês não sabem, nós não vamos falar, vamos ter que procurar.
Joguem o cenário, se interessem, porque, tem muito pano pra manga. Então, o terceiro, Tilian.
O deus louco, né?
O deus maluco, né? Após isso, né? Ele ficou maluco, e Valkyria. Essa revolução acabou sendo descoberta cada um teve uma punição diferente, né? O terceiro foi extinto e que ninguém mais se lembraria. A partir desse momento, ele ficou conhecido como terceiro, ninguém mais se lembraria dele.
Também não teria seguidores, né?
Exatamente. Chilean foi, como castigo, acabou se tornando um mendigo que acaba vagando hoje no cenário, transformando um mendigo louco. E Valkyria, né, a deusa da humanidade, acabou sendo transformada numa estátua que hoje está bem no centro toda Arton, né? Que acabou dando origem a muitas outras coisas em questão ao cenário.
E na cidade que se construiu em volta dela, acabou virando a capital de Arton.
Exatamente. Né? E uma curiosidade quanto a Valkyria, a ideia inicial, eles queriam fazer algo tipo o Colosso de Rhodes. Queria criar assim uma estátua mesmo, né? O Cassaro que teve a ideia, sabe, né? De mudar, pô. Você vai estar numa cidade, vai ficar o tempo todo olhando para uma estátua colossal de um homem, né?
De um homem.
É, podia ter um negocinho lá, estilo Dr. Manhattan, né? Não era uma coisa agradável, né?
Bem tipo com estátua grega,
romana. É, bem por isso aí. Dele deu aquele estalo, e por que não uma mulher, né?
Sim, daí fica bem melhor.
Daí acabando dando origem de Valkyria ser assim, essa estátua e, pô, velho, deu muito certo, né?
Agora, só para explicar, né, porque o... A Valkyria, ela foi aquela que foi...
A que teve a punição mais branda.
Isso. Porque justamente, assim, como todos nós, humanos mesmo, temos ambição.
Além de Valkyria ser a deusa da humanidade, ela também é a deusa da ambição, né? Tanto que eu já dizia, se as pessoas não tivessem ambição, ainda estaríamos vivendo em cavernas, né?
Sim. E justamente que o terceiro, o Chilean, se aproveitaram dessa ambição e fizeram ela se sentir cobiçada pelo poder dos deuses, né? Se tornar, tomar o panteão pra eles três.
Exatamente.
Porque essa ambição fazia parte da deusa.
Exatamente.
Deu pra ela uma punição mais leve, assim, entre aspas.
É, e ela só seria liberta desse castigo como petrificada após os seus próprios seguidores a salvassem, né? A libertassem, né?
Sim.
Que por muito, acho que por muito tempo, as pessoas fizeram campanhas próprias da libertação de Valkyria.
Sim, e nós mesmos, né, Thais?
Exatamente.
E até a gente brincava, porque quando a gente jogou a libertação de Valkyria, não existia nada falando sobre o suplemento que ia sair, a libertação de Valkyria.
É, a gente jogamos por conta própria.
Sim, e aí depois que lançou, foi impossível, grampearam nossa sala de RPG e criaram nossa aventura. Porque até a masmorra com os 20 cenários relacionados aos deuses. A única diferença era que a gente não enfrentava, era o sumo sacerdote que tá no suplemento, ou são...
Não, não era o sumo sacerdote, era o grande guerreiro, os devotos desses deuses. Não,
assim, a diferença é que na nossa ambientação a gente enfrentou o avatar deles e derrotamos, é claro.
Tivemos alguns bônus, né, de apelações,
sim, né? Artefatos poderosos.
Lutar contra Calmir com Runão ou contra deuses malignos é fácil.
Mas continuando a história aqui, então... Foi depois dessa punição que o terceiro sumiu e o Kalian ficou tido como louco, é que veio subir o Rinnin.
E o Ragnar acendeu, eles na época eram deuses menores, acenderam esse posto maior, porque acho que o panteão tem que ficar completo, né? São 120 deuses. É que nem ó, um Thunderdome, né? Sai um e tem que entrar outro.
Depois disso, o panteão ficou do jeito até que é hoje.
Ou não, né?
Não, sem contar a saga de Holy Avenger, assim.
Não é em Holy Avenger.
Dos Us. É. Tô falando, porque os Us saiu também, não saiu?
Não, ele não chegou a sair.
Não?
Eles pensavam que ele estava morto e não tava.
Ah, não, sim, tá certo. Não,
gente, vamos falar disso agora. Depois disso, também teve mais uma revolução entre os deuses, né? Que foi do próprio Zeus, que ele deu início a um plano dele, que mais detalhado em Holy Avenger, vocês que... curtem isso aqui, vocês têm que ler Holy Avenger, é uma série de quadrinhos magnífica, desenhada pela Erika Wano e roteirizado pelo Cassaro, então leiam Holy Avenger também, ó, é uma grande pedida.
É uma saga magnífica com um final surpreendente.
É, e exatamente, e tá sendo disponibilizado pra baixar na internet pelo próprio Cassaro agora.
É mesmo? Dessa não sabia, não.
Até as 14 primeiras edições já tá liberado por ele. No Twitter dele ele posta bastante
isso. Ah, é? Não sabia. E o site é dele mesmo? No blog dele? Onde é?
Ah, eu não sei se tá hospedado. Se não me engano, acho que tá no Foreshared. Teve espanho de Zers, novamente acabou sendo descoberto. Zers foi dado como morto, mas nada disso estava certo, né? E com isso não subiu ninguém, né? Porque eles davam ele como morto e não é o outro deus escolhe alguém pra subir, né? É automático. Algum deus que tem muitos cultuantes acabam subindo pro posto.
Seria como o próximo da fila.
Exatamente. Quanto ao cenário, vamos falar da formação de todo o reinado em si.
Bom, falando então do reinado, ele era dividido na região sul e norte, sendo que a região sul era Laminor e era a mais povoada. A região norte, que era Reynor, mais uma vez, né, não sei se estou pronunciando certo, era, podemos dizer, o norte que não era civilizado, onde tinha só tribos bárbaras.
Podemos dizer assim, Lanor era a Europa... E Raminor era as Américas, que acabaram sendo descobertas e os índios entubados.
Aí...
Eles nem precisou de caravelas.
Não precisava cruzar mar nenhum. Existia uma passagem que dava acesso à parte norte do reinado. E a parte sul, ela era governada por uns reinos muito fortes, que era o reino de Gondronion e Mordristim, que foi o grande círculo de acontecimentos que foi em volta deles.
É, acabou tendo, a gente pode considerar como isso, a primeira grande guerra mundial de Arton, uma batalha de proporções devastadoras quanto ao reinado, o maior conflito até então.
Porque viriam outros depois, né?
De grande escala, ainda não.
Mas esse foi o grande primeiro que abalou a região sul.
É a primeira grande guerra, né, do cenário. Que os derrotados acabaram sendo banidos e com uma visão do garotinho para continuar seguindo em frente, acabaram chegando aos pés de Valkyrie e criando a cidade que leva o próprio nome da deusa.
Ainda que esse garotinho sonhava com a deusa e muitas pessoas não acreditavam que poderia ser verdade o sonho dele, e acabou que muitas discussões foram acontecendo entre os exilados, outros se dividiram e acabou indo para outras terras, que também no futuro foram fundados outros reinos.
Ali eles acabaram fundando a capital, que mais tarde, tudo em volta acabou crescendo e dando origem ao reinado atual, onde em volta de Valkyria, o grande estado se chama Derion, né?
Sim.
Que como capital Valkyria, não só a capital do estado, como capital do reinado inteiro. O reinado, a gente pode dizer, os Estados Unidos da América, que é um monte de estados que se juntaram e quem manda é o presidente.
Sim.
Só que a diferença contra os Estados Unidos pro reinado é que os reinos são rivais, né? Assim podemos dizer, né? Que nos Estados Unidos não, eles consideram um país. Lá não. É, são um monte de, podemos dizer, estados se juntaram que têm suas rivalidades com estados vizinhos, assim.
Sim, como se Texas fosse rival de um outro estado.
Exatamente. Da Califórnia, né?
É.
Nós temos desertos, vocês têm... É, que chato. Assim como os reinos, né, a gente pode dar destaque para qual? Assim, Derion, o reino capital, né, onde fica a Valkyria, grande cidade do reino. O regente imperador de todo o reinado é Rei Torm.
Eu fico meio confuso.
Que você nem gosta do Rei Torm, né?
Não, Rei Torm pra mim é o cara mais fodástico que tem no mundo de Arton.
Quem é o melhor regente? Shivara, Lady Shivara Sharpblade.
Ela também é magnífica.
Vamos dar aqui destaque para alguns reinos muito interessantes, como o Zakharov, o Reino das Armas.
Temos também as Montanhas Uivantes, que é um cenário que eu adoro bastante.
É, Montanhas Uivantes, né? Onde descansa a Beluga, né, velho? Sim. A Rainha da Goa Branca, né?
Branca.
É, e Uden, o Reino das Armas, o Exército como uma nação, né? Conduzido, por enquanto, pelo canalha do Mitkov, Príncipe Mitkov.
Sim, ele sim é um filho da mãezinha, daqueles almofadinhos, eu odeio esses caras. De próximo temos também, não poderia deixar de falar, o Skaar Chanthalas, o Reino do Dragão.
Como um cenário de RPG, né, temos dragões, né, tá inserido nessa cultura, né, e um dragão como regente de um reino.
Sim, como um dragão rei, né.
É, exatamente, ele é, Skaar é o rei dos dragões vermelhos.
Sim.
Podemos chamar ele também como um deus menor.
Exatamente.
E ainda regente, eu acho que uma das grandes forças do cenário.
Assim como Beluga, como a gente não acabou não falando. Ela mantém as Montanhas Uivantes geladas, porque ela é a rainha dos dragões do gelo. O Sky Chantalas mantém o reino dele quente, mas também é uma temperatura alta, mas suportável.
Exatamente.
Comparado como, por exemplo, o quê? Regiões do norte aqui do Brasil, assim, por exemplo. Ué. Onde é muito quente, mas não chega a ser insuportável.
Temos também, eu acho que reino de destaque, Tapisto, o reino dos Minotauros.
Que é um reino de filhos da puta.
Não, eu concordo com a filosofia de Tapista.
Ah, não é possível você falar que você concorda com a filosofia do Tapista.
Eu concordo.
Então você concordava com a escravidão antigamente aqui.
Não, isso aqui é um cenário de RPG, não estamos trazendo isso pra vida real.
Não, mas a escravidão daqui é muito semelhante à escravidão que sofremos.
Eu não concordo, porque pensa assim, eles dizem assim, você tem que provar ser forte pra poder dominar os fracos. A escravidão deles, eles não vai lá sair espancando, pondo os caras no trono. Os caras são tratados com devido respeito. Eles protegem realmente os escravos deles. Não é a pura escravidão, as pacas. Não é assim, não. É bem assim.
Então...
É um reino de minotauros, de criaturas fortes. Vamos... Não é bem escravidão.
Não. Ainda mais o que eles fazem com os elfos, pra mim, acaba sendo...
Mas elfo merece.
Não, olha, você tá vendo?
Você não cuspiria num goblin?
Cuspiria.
Então, e aí? É a mesma coisa.
Eles nunca foram civilizados fodas.
Ah, então, o Goblin não serve pra nada, só pra limpar.
Elfos já vem de uma linhagem antiga, uma linhagem nobre.
Ah, como você chama? Ciborgue agora? Vai ficar puxando os elfos?
Não, eu gosto. Eu não sou muito fã de elfos, mas eu acho que a origem deles em qualquer tipo de cenário sempre é bem feita.
Temos também, Bielefeld, o lar da Ordem da Luz, uma das grandes cavalarias, né, uma das grandes ordens de Calmir, né, que temos a Ordem da Luz e ainda a Ordem de Calmir, né.
Sim, são os caras fodões que trabalham para o bem.
Ou não.
Depende, né.
Depende, né, muito.
Temos também Trebuch, o Reino Sob Tormenta.
O Reino Sob Tormenta, lar da grande regente Lady Shivara Sharpblade. Eu acho que o segundo maior foco de ataque da Tormenta foi Trebuch, né? O primeiro foi a pequena ilha de Tremurá, né? Que acabou sendo extinta e hoje eles acabam vivendo numa parte de Valcária, conhecida como Nitramurá. Seria mais ou menos a Liberdade em São Paulo.
Exatamente.
Seria Nitramurá em Valcária.
Eu fico pensando, será que foi baseada na Liberdade
de Nitramurá?
Tem muita semelhança.
Tem muito a ver com isso.
Porque então, Tamurá mesmo, a ilha, ela era uma ilha oriental, né?
Então.
Onde era muitas coisas de samurai, monge, essas coisas.
Temos mais outros reinos, mas eu acho que esses são os de mais destaque, né, Lorde?
Sim, pra mim, eu vejo como destaque também o reino Tirondir, da fronteira do sul.
Da fronteira sul, né?
E as montanhas sanguinárias, é claro. Bom, tá, a gente, então... passar a falar de uma das figuras mais importantes do cenário, Thor, Iron Fist e Aliança Negra.
A grande profecia, né, que podemos citar aqui a profecia, né, de Thor, Iron Fist, quando a sombra da morte passar pelo globo de luz, trazendo ironicamente a vida que trará a morte, terá surgido o emissário da dor, o arauto da destruição, seu nome será cantado por uns e amaldiçoado por outros, o sangue tingirá os campos de vermelho, um rei partirá sua coroa em dois e a guerra tomará a tudo e a todos, até que a sombra da morte complete seu ciclo e a flecha de fogo seja disparada, rompendo do coração das trevas. E ainda não sabemos a parte final dessa profecia, né? Como se desdobra o final dele, como pode ser interpretado esse fim, de como seria essa flecha de fogo sendo disparada.
Se é propriamente dita uma flecha, se ela é de fogo. Existem muitas teorias que faz você pensar diversas coisas diferentes sobre como o Thor poderia ser finalizado, destruído. A saga dele acabar, que até hoje não acabou, né, Thais? Ele continua ativo ainda no mundo.
Exatamente. Thor Iron Fist é o responsável por essa profecia se fala dele, seria a pessoa que viria, unificaria os Bugbears, esse que eu acho que juntaria os Bugbears, o Hobgoblin, Goblins, todas as buchas de canhão e um grande exército.
uma coisa muito da hora que eu acho que ficou, porque não existe nada disso em um outro cenário, sabe? Pô, um exército foda de Hobgoblin.
Exatamente.
É uma coisa puta que ninguém botaria
e
valor.
E eles em guerra constante com os elfos, né? Ele conseguiu unificar toda esses tipos de tribos e espécies dessas diversas raças, né? E juntando quanto os elfos todos... Essa guerra, né? Os elfos com toda a sua prepotência não aceitaram a ajuda dos humanos.
É, porque eles tinham aquela...
E nada mais justo, foram devidamente enrabados por Thorin Fist.
É, porque o lema dos elfos era... Não se metam nos meus assuntos, que eu não vou se meter nos seus. Então, tipo, mesmo se ele estiver tomando no cu, não venha me ajudar, eu dou conta sozinho. E foi numa dessas que eles se ferraram contra o Iron Fist.
E se ferraram bonito. Isso aconteceu em Lanor, né, ainda o continente sul.
No sul.
Apanharam bastante. Podemos dizer que a população de elfo no cenário é muito dizimada. É um número muito menor do que você pode ver em outros cenários. Grande parte por causa disso. A sua deusa está numa terrível decadência. E a gente isso pode ver muito constante mais à frente.
Terrível mesmo.
Terrível. Eu fiquei feliz com as desdobras do que aconteceu.
Não, sabe, porque a gente sempre vê o elfo como aquela figura... linda, maravilhosa, e nesse cenário ele é aquela criatura mesquinha, então você acaba pegando uma certa birra dos elfos, mas depois que acontece tudo isso com eles, você também fica com dó e fica no muro, puta, coitado, que
porque
dó.
Porque é comum você ver em outros cenários, aquela grande cidade magnífica, a elfa, né, os elfos, porque o elfo tem esse tom de arrogância, né, velho?
Ah, em certos mundos tem. Aqui acho que ele tinha não, mais.
Aqui não tinha como. Eles perderam isso, né?
Exatamente, eles tinham. Tinha a Valfenda deles.
É.
Que foi derrubada e conquistada pelo Thor Iron Fist. Sem isso, eles ficaram sem casa e sem...
Exatamente. Esse grande exército de Thor Iron Fist é conhecido atualmente como Aliança Negra, né? É, eles ficam muito... É, e a gente também pode citar a pessoa grande por trás disso, né? Que é Ragnar, o deus dessas raças e que tem como, acho, grande devoto o próprio Thor Iron Fist, que foi Gardalok, que é o sumo sacerdote de Ragnar, pegou ele assim, então é você mesmo... Passou a mão na cabeça dele e encaminhou o garoto porque ele tinha que fazer, né?
Assim, o Gardalok teve ele foi um personagem principal pro Thor Iron Fist chegar onde ele chegou.
Exatamente.
E é claro que, na minha opinião, o Gardalok, ele sempre tinha a visão de se tornar o sumo sacerdote. Então acho que ele não foi muito de boa vontade, vou te ajudar, Thor. Tipo, vou te ajudar porque eu também vou ganhar com isso. Na minha visão ficou assim.
Exatamente. Enquanto isso, a gente tem Ragnar versus Glórien, né? Aliança Negra versus Elfos, a queda de Lenore. Daí o Thor Iron Fist não é nada bobo, né? Ele já tinha saído uma vez pelo mundo todo pra conhecer, como pra treinar. A gente pode dizer que Thor Iron Fist foi tipo Batman, que a gente pode ver em Batman Begins. Ele não tinha os recursos de Bruce Wayne, mas ele saiu pro mundo afora pra conhecer as coisas. Como é esse povo?
Thor também, ele era diferencial dos outros Bugbears, né? Da linhagem
dele. A gente pode
falar
que ele não é só pancadaria. Ele tem um certo nível de inteligência.
Não, pra mim ele é super inteligente, estrategista.
Exatamente. Com isso, ele fala assim, já bati em Lenore, né? Cansei de chutar a bunda dos elfos aqui, eu quero enrabar outros tipos agora, né? É ou
não
é?
Não, com certeza, né? Então, vamos subir.
Vamos subir, né? Daí ele chega então em Califor, que seria então a última barreira, né? Califor acaba caindo.
Acho que aí o pessoal do norte fica com o cu na mão.
É assim.
Tá chegando
tá,
no norte.
Tá chegando, vão cuspir aqui, eu não gosto disso não.
Bom, todo mundo descer.
Tá vindo o Thor Iron Fist com KY aqui.
Eu acho que o pior de tudo é que os caras do sul devem ter realmente ficar com o cu na mão, porque tá vindo o Thor Iron Fist do sul pro norte. A tormenta tá matando geral aqui em cima, né? O que a gente vai fazer?
Ele acabou não conquistando fácil, mas conquistando, né? A grande divisa do continente norte e sul.
Não foi facinho, mas ele conseguiu.
É. Morreram alguns, umas buchas de canhões, né? Mas pra ele tudo bem.
Tanto faz,
né? É. Mata um bugbear, nasce mil. A gente pode dizer que a situação atual com a queda de Califórnia fica extremamente complicada, né? O exército, o reinado em si, tem que ficar mandando reforço pra lá, né? Pra se Thor decidir avançar mais um pouco, decidir Desculpa a palavra aqui, né? Eu já pus a cabeça, agora vai tudo o corpo.
Tudão não.
Tudão não, né? Coisa, ele. Pra ele não vir com tudo, né? Porque depois ele só leva e traz. Não, me desculpa, né? Eu acho que é.
Comparação magnífica.
Não, é a única coisa que me veio à cabeça. É de braço calão, ouvintes, me desculpem, mas.
Tá certo, ainda mais com a tormenta matando geral lá em cima, acho que eles ficam. Tem uma coisa mais a mais pra se preocupar e tem que ficar dando conta do Thor Iron Fist que tá querendo subir pro norte.
E interessante o nome que ele deram ainda com pra Califórnia na língua de Bugbears, é acabado dando o nome de Ragnar Korangor, cuja tradução aproximada pode significar escudo de Ragnar.
Já era a fortaleza que protegia o continente, né? Agora virou realmente o escudo de Ragnar, porque agora quem protege não é mais a turma dos humanos, né? A galera do bem. Ficou a galera do mal agora com esse forte, que é uma barreira.
Exatamente. E a situação no reinado é complicada, né? Quanto a isso. Porque a gente tem Yurden, que é o exército como uma nação, se aproveitando disso, Smotkov, que é... Velho, é o cara que eu odeio nesse cenário. Eu não vou com a cara dele, porque,
Poderia comparar ele com quem? Com o Mitkov. Pra ser uma pessoa meio mesquinha, pros ouvintes, pra ter uma razão. Ódio dele também.
Pra gente odiar o Mitkov, vamos fazer
pra todo assim. Mundo odiar ele junto.
Digamos, pra todo mundo. O que você acha do Obama?
Ah, cara, eu gosto dele.
Eu também, eu acho o Obama uma boa pessoa, um bom presidente. Então, digamos, Obama é o...
Rei Torme?
Rei Torme, exatamente. Mitkov é o Bush.
Ah, eu sabia, filho da puta.
Concorda com a analogia?
Sim, nossa, é muito nojento.
Cara, ele é muito nojento. Eu odeio ele.
Resumindo.
Não, é um bom personagem.
Não,
é
claro.
Um péssimo caráter.
Sim, com certeza.
Mas mais pra frente ele teve o que merece. Porque a picuinha entre Mitkov e Rei Torme é que além de Torme ser o regente, né, o rei imperador do reinado, em Yuden tem a cultura de o príncipe só se tornar rei após se casar com uma princesa. Yuden é um reino que teve muita disputinha, né? Irmão matando irmão pra assumir o reinado. São muitas picuinhas matando o pai. É tenso, né? As coisas.
Muito usurpador.
Lindo Lorde, não, né?
Obrigado.
Engraçadinho, né? Dizem que a princesa princesa Hannah, filha do Rei Torme, estava prometida pra ele. Ela preferiu fugir do que casar com ele.
Além de filho da puta, é feio, né?
E ele aproveita muito dessa disputa da crescente ameaça de tanto da Tormenta quanto da Aliança Negra em Califórnia pra dar pequenos golpes, assim, né, que a gente pode dizer, tentar usurpar o reinado, né, podemos dizer como isso, tá? Ele vai, aos poucos, tentando garfar e chegar ao lugar mais alto por enquanto.
Na verdade, o Mitkov, ele quer ser o imperador no lugar do Rei Thorne.
Exatamente. Como ele tem grandes alianças, como Zakharov, né, que é o reino das armas, né,
grande fornecedor de armas, acaba ficando entre a cruz e a espada. E o Rei Thorne também não sabe o que fazer, né, porque a nação como exército é exército pra caramba. Uhum. Então, uma hora ou outra, ele teria que dar o braço a torcer pra poder. Não vai poder ficar segurando essa situação pra sempre.
Então, vamos agora falar do que gerou todo esse cenário, né? A famigerada Tormenta, que é a nuvem rubra. Por muito tempo a gente não sabia o que deu a origem a essa nuvem rubra, né?
Agora nós sabemos.
Agora nós sabemos. Não vamos revelar.
Não.
Porque mostra muito do cenário.
E quem sabe, quem não sabe vai ficar pra próxima.
Dá pra correr atrás.
E faça favor de não colocar nos comentários isso, hein?
Por favor, não vai soltar spoilers aí que deu origem à nuvem rubra, né? Para as pessoas que não conhecem o cenário ainda conhecerem também, né?
Sim, da oportunidade de sentir a sensação de descoberta.
Exatamente. A gente pode dizer que a primeira que surgiu, como dizemos antes, foi na ilha de Tamurá, né? Extinguindo, assim, a população lá, né?
Sim, o negócio já entrou com tudo. É. Não teve nem conversa.
A gente pode dizer, assim, Tamurá é a cultura japonesa, assim, podemos dizer, né? Os orientais.
É, bem parecido.
Acabaram coisa e agora vivem na liberdade da Valcária, que é a pequena Tamurá, né? Depois, né, e acabou vindo mais forte, como acho que a grande segunda parte da tormenta é em Tebrook, né, que acabou tendo também a batalha de Armarid, forte Armarid caiu no reino da linda Shivara, maravilhosa lei gostosura, Shivara Sharpblade. Ah, velho, olha isso aqui.
A capa do livro é ela,
a
né?
A capa dela, que bundinha.
Ela tem armadura no corpo inteiro, menos na bunda.
O desenhista tá de parabéns. E nessa área a gente conheceu o primeiro grande Lorde da Tormenta.
Exatamente,
né?
Essa aqui é uma terra de Lordes, me sinto em casa falando de Tormenta.
Guts Valet, né, o grande Lorde que comanda ali a região do Forte Amarid agora. E a Nuvem Ruba vai se alastrando, né?
Sim, a gente já esqueceu de falar.
Cada vez mais aparece, eu acho que tem uma no Deserto da Perdição, se não me engano.
É, tipo, além do cenário... Veio aparecendo outros, né, no decorrer do tempo.
Cada vez mais vão se expandendo e aparecendo mais lordes, né?
Sim, tipo na...
Lordes são pragas, velho.
São nada, são criaturas que necessitam estar em algum lugar. E só pode haver um, onde quer que ele esteja.
Pode falar um negócio? Ah. Então é, lordes necessitam estar em um lugar, então vão todos pro inferno.
Eu já tô, essa praga, esse meu combo, se consigo sair dele.
Ai, ai...
A gente esqueceu de falar também que foi nesse grande cenário, né, de Trebuk que aconteceu aquela grande reunião, né, Thais, dos exércitos.
Exatamente, foi na Batalha do Forte Amarid.
Exatamente.
Infelizmente, fomos enrabados, né?
Fomos o maior exército já reunido no mundo pra poder enfrentar a tormenta.
Até então, né?
É, até agora. Até agora a gente tá falando. Sem os outros suplementos que já lemos.
Estão por trás.
Ou mais ainda que só você leu, que eu ainda não cheguei lá.
Aqui fala do que
só
agora?
Só que o pessoal deve estar com uma dúvida de que tormenta, que raio que é isso, né? Esse horror. É porque tormenta, eles deram a característica de... É uma coisa pior que o inferno. Então, se o inferno é ruim, a tormenta é mais.
É, a gente pode definir, que nem, no inferno, dizem que coisas, você vai lá, você sofre aquele calor intenso, os diabinhos, entre aspas, te espetando, fervendo o caldeirão, essas coisas que a gente não sabe como é, né?
Sim.
Graças a Deus eu não descobri ainda como é.
Eu nem vou descobrir, eu vou pro céu.
Já a tormenta, né, é uma chuva ácida, você entra nela, se você não... Uma pessoa normal, você vai se autoderretendo, né, com essa chuva ácida.
A chuva é ácida, trovões caindo toda hora.
Demônios da tormenta,
demônios,
né,
que vivem dentro da nuvem.
São os demônios, chuva ácida, as trovoadas.
É, neblina venenosa.
Exatamente.
Tempestade elétrica. Outros fenômenos que é muito destruidor para qualquer tipo de vida que entra lá dentro, se não estiver preparada.
Então, quanto ao cenário, a gente pode dar destaque mais algumas coisas que existem por aí. Também falando de alguns PDM, né, personagens do MS, ou NPCs, como preferir. De grande destaque, a gente tem Talud, né, o regente da Academia Arcana, né.
Que é um cara fodão. Tipo Gandalf.
Ele tem o título de MMM, né? O Mestre Máximo da Magia. E o seu arquirrival, entenda, não como inimigo, a pessoa que rivaliza com ele, Victorious. Mas um grande mago que acabou criando Victoria, né? A cidade voadora. E criou um comércio voador. Que ele pegou uma montanha, criou tudo lá e, pô, é uma... Cidade maneira pra caramba.
Com certeza.
Os dois têm um grande valor assim, né? São níveis épicos.
Absurdos.
Absurdos, né? Temos também, né, o poderoso Rei Torm.
Sim, poderoso,
Rei Torm. Muito respeitado. E com o Rei Torm a gente pode falar da sua força de elite, né? O protetorado do reino, liderado por Arkhan, braço metálico.
Sim, é muito interessante essa parte do protetorado do reino, cara.
É.
Eu sou muito fã desses caras, inclusive quando se dá pra jogar com eles.
Em Arto, né, a gente pode dizer que em comum com os outros RPGs, temos humanos, temos elfos, temos anões...
Minotauro.
Minotauros como raça jogador, né? Goblins como raça jogador. Não temos gnomos. Só existe um gnomo em Arton. E dizem que isso ocorre ao fato que antigamente, Tilian era o deus criador dos gnomos. Não é, não há certeza. E esse gnomo veio de outro plano astral. Então a gente não tem a confirmação se Tilian era ou não o deus dos gnomos. E como ele acabou caindo e não tem uma discussão de que deus que ele era, né? Temos também, eu acho, o grande ladão, né? O camaleão.
O camaleão é um cara muito foda.
E... depois ainda você vê mais peripécias dele. Quanto os anões têm uma própria cidade que é subterrâneo a todo o reinado. Não todo o reinado. Digamos que de Valcária pra esquerda, boa parte está embaixo disso, está a cidade dos anões.
E que ninguém tem acesso,
que
né?
Que ninguém tem acesso, somente os anões. Os anões que saem de lá quando são banidos não conseguem voltar. Essa cidade que ninguém tem acesso, lá fica guardada Runan, a espada de Calmir.
Por que, que o Calmir guarda uma espada lá? Não fica
na é uma honra, dele? Acho que pros anões e tal, de estar recebendo a arma do deus... um dos deuses patrono dele.
Eu acho esquisito isso.
É, com certeza. Cavaleão teve a façanha de roubar a runa.
Ah, tava fácil, né? Queria roubar da cintura do Calmir.
É, mamão, né? Você entrar num reino que ninguém conhece onde fica, né?
Ah, ninguém conhece, mas existem passagens secretas, tipo cavernas que
não, mas
eles
não,
usam
não,
pra
não
isso.
É simples descobrir, né?
Não, véio? Não é, mas pra um ladino desse nível ainda...
Ele não é nível muito alto, não. Ele é bom no que faz, né? Mas... de grande destaque, né, como a gente citou o gnomo, Lloyd Nebring, né, que trabalha, ele é um grande inventor, né, como eu acho que é da naturalidade do gnomo.
Um engenhoqueiro,
né. Engenhoqueiro, isso muito bem, Lloyd.
Ele também participa, né, de várias aventuras, assim, que fazem parte do mundo.
De destaque também, vamos falar aqui de alguns sumos sacerdotes?
Vamos.
Primeiro, eu acho que o, podemos falar que no cenário atual, é o mais foda, perigoso, né. Mestre Arsenal, com sumo certeza. Sacerdote de Queen.
Queen, ou quem, ou Kim, quem,
ou Elever, né? Que ele veio, dizem que ele vem de outros planos, né? Ele está por aí juntando artefatos mágicos. Não sabemos para que ainda,
é um
né?
Puro hobby.
Puro hobby, né? Vou pegar uma arma mágica aqui, né? Uma Holy Avenger ali, né? Depois eu vou descobrir o que eu vou fazer com isso aqui, né? É, temos também Guarda Locke, né, sumo sacerdote de Ragnar.
Sim.
Que se não fosse ele, muito dos planos de Ragnar não estariam acontecendo.
Não,
né?
Mesmo, ele é
o. O grande avanço de Thor Ironfist.
Mas acho que o Ragnar deve mais ao sumo sacerdote do que o próprio sumo sacerdote ao deus. Acho que nesse caso inverte um pouco os papel.
É.
Tem também o. Eu acho muito xoxinho o sumo sacerdote da Valcária, o coxo lá.
Quem mais de destaque, Lloyd, que você acha que merece a citação aqui?
Ah, cara, a gente falou muito de espada, de guerra, de sangue, destruição. Tem romance também, Tormenta. Romance mal acabado, mal explicado, mas tem aí Beluga e Scar Chantalas, né?
Foram amantes no passado, né?
Sim, porque Scar Chantalas carrega uma...
Scar Chantalas não, Scar
Chantalas é o reino. O Scar, né, que é o regente dragão do reino Scar Chantalas, carrega uma cicatriz... Na face, que muitos dizem que foi a própria Beluga que fez no rosto dele.
Dizem que eles eram amante antigamente, né? Só que daí Calmir se intrometeu, dizem que deu uns pega na Beluga também. Daí aconteceu uma confusão, ele baniu ela lá nas Montanhas Uvantes.
E acabou ficando por isso mesmo e não teve um fim feliz.
Calmir, eu acho que a gente pode dizer assim, como a maioria dos deuses regentes, é mais um... Filha da puta... Que nem Zeus, né?
Ah, Zeus não era filho da puta.
Imagina.
Em que ponto de vista?
Anos que o diga.
Um desgraçado, porque ele também fez a mesma coisa.
Então, ó, eu acho que os Zeus... Que nem... Porque Calmir sai comendo.
Ah, mas o Calmir faz muito menos do que o Zeus.
Não, com certeza.
Com o Zeus é o melhor
comedor, né?
Da história da Terra. Ninguém comeu mais que ele.
Mas o Calmir também passa vara em geral.
Mas no caso, eu acho que ele não chegou a pegar a Beluga. Não foi ela que desrespeitou alguma coisa, fez alguma regra, foi quebrada da parte dela, que acabou vindo o Calmir e dando um corte nas forças dela. Em que há milhares de anos, ela foi presa por violar um antigo pacto entre homens e monstros.
pelo Liva, que diz que ela foi o único dos regentes dragões que aceitou de bom grado a separação entre humanos e monstros, e por isso ela acabou ficando nas uivantes.
Não, mas ela é aprisionada, tipo, tem uma corrente no pescoço dela.
Não, esse negócio da corrente acho que não fica, acho que é tipo um colar.
Não, sim, mas assim. Ela é aprisionada.
Não, ela fica lá de bom grado.
Não, acho que ela não pode sair de lá.
Não, aprisionada porque ela aceitou o negócio, ela não tá lá de coisa. Senão, em Holy Avenger, o Paladino não ia conseguir tirar ela, tá? É uma prisão fictícia. Se ela quisesse, ela saía, entendeu?
Tá muito mal explicado, refaz isso aí, cansaram.
Há pessoas que chegam a perguntar assim, mas por que Talud, Vectores, o protetorado do reino, não vai lá dar um pau na Aliança Negra, não acaba com a Tormento, mas se Arsenal não ajuda nessa parada, não dá um pau no Arsenal também.
Porque o Calmir não vem e desce a runar em todo mundo.
Exatamente, né? Porque, pô, o cara mais fodão do corpo, porque é um RPG, quem tem que fazer isso é a gente, esses são os desafios para a gente, né?
Sim, e o ponto de vista também é que tudo não passa tipo de um plano dos deuses, a gente pode ver isso na nossa própria realidade, no mundo que a gente vive. Deus, ele fica influenciando, ele pode muito bem acabar com o crime, com a violência, com a fome e deixar isso aqui a paz. Mas ele não faz isso, acho que tudo isso é parte de um plano futuro que ninguém sabe o que, que é. Mesma coisa no mundo de Arton, os deuses, ele tem um plano pro mundo de Arton, que eles criaram, a raça que eles criaram. Então por que eles deveriam interferir, sendo que o plano deles, tudo isso já não faz parte do plano deles?
A gente pode dizer assim, quanto aos livros, a gente temos grandes livros, né, que vocês podem acompanhar, tem... A maioria são para o sistema D&D, compatível algumas edições com 3.0, o 3.5. A quarta edição, o True Tormenta acha que é como se fosse um tiro, é tão legal quanto o tiro no próprio joelho. Muito bem dito,
muito
né?
Muito bem dito, pode ver como é. A quarta edição foi muito bem-vinda para eles,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Receberam de braços fechados, cruzados.
Então,
de costa.
O sistema D20 é open source, né? É OGL, Open Game License, né? Você
criar um mundo.
Conteúdos pra ele a partir. Você só não pode pôr o sistema básico de D20 nele, mas você pode criar usando as regras de D20 e ter. E jogar com os livros de D20 mais o suplemento do outro cenário que você criou. Então, destaques de cenário, sobre Tormenta da linha de Arthur e Tormenta, sim, a gente tem o. Tudo na linha de D20 mesmo, que eu acho que é o que acaba expandindo mais, onde eles focaram mais mesmo. Temos o próprio livro de Tormenta, o básico.
O básico.
É muito bom, temos também o Reinado, que foca mais nos reinos.
Sim, se tiver clima local, como...
grandes cidades, né?
Rumores.
Exatamente, lendas. Holy Avenger... que conta um pouco da história, da ficha dos personagens, da história em si.
Da história em quadrinhos.
Muito bem. Dá pra você entender muito. Antes, eu conheci, quando eu acompanhei Holy Avenger, eu li mesmo só o livro de Holy Avenger, ainda tenho que acompanhar a história, mas pelo livro eu já entendi muita coisa. É muito bom o livro. Temos o Pantheon D20...
Sim.
Que acabamos por conhecer quem era o terceiro.
Lá revela tudo.
É.
Sobre a traição dos três.
Temos também livros propriamente dito que não são só de... não é de RPG, né? De literatura.
São romances.
São romances da Tormenta. Uma grande trilogia escrita por Leonel Caldela. Que a gente pode citar também que agora, hoje, o trio Tormenta não é mais trio. É um quinteto Tormenta. Continuando com Marcelo Castelo, JM Trevisan e Rogério Saladino, ingressou também Guilherme e Leonel Caldela, né? Nossa. Nada mais justo.
Leonel agora tinha...
esse grande grupo, né?
E o Leonel não tinha como ficar de fora depois que ele escreveu.
Que regem esse cenário, né? Temos a trilogia de romance do Leonel com Inimigo do Mundo, o Crânio e o Corvo e...
O Terceiro Deus.
O Terceiro Deus. Que mostram a origem de toda a Tormenta, não vou soltar spoiler aqui, e muitas outras coisas com grandes personagens. Vocês não confiram, vocês que não conhecem ainda.
Tem o próprio livro também, A Área de Tormenta, que é focado só para pra área que invadiu o mundo, falando das criaturas que vivem lá, criaturas novas, fichas também das próprias criaturas. Tem o livro da Academia Arcana, Victoria, o Mercado das Nuvens. Então é um mundo que já está gigantesco agora.
Com grandes suplementos, né? Que a gente provavelmente vai tentar pôr os links aí pra vocês, se quiserem conferir, comprar algum lugar. A gente vai deixar o site da Jambô, que vende muito desse conteúdo online. Temos também, né, a grande aventura, a libertação de Valcária.
Sim, depois de grampear a nossa aventura há anos atrás. Foi lançado a campanha, muito bem feita.
Você fica acusando eles de plágio, gampeou a gente, vai tomar um processo aí, ó, caçado, não tem nada a ver com isso. Processos pra @lorde. Então, né, pô, aventura fantástica, né, com um desfecho assim, de acabando criando cavaleiros desbravadores, né, libertadores.
Libertadores de Valcária. Tipo, os Cavaleiros Libertadores, o nome da classe.
Ela concedendo desejos, coisa maneiro pra caramba, né?
E é claro, né, o final dela voltando ao panteão e tomando o poder que era dela completo de novo.
Exatamente. E agora, saindo do forno, né, acho que uma coisa aguardada por muito tempo, né, a gente queria ver uma pancadaria tenso do Arsenal, né?
Com certeza.
E finalmente agora tá saindo contra a Arsenal. Daí contra a Arsenal a gente pode supor assim, não é só quem tá contra a Arsenal. A gente pode falar que é o mundo contra a Arsenal, né?
Ah, eu não sei, eu acho que deve ser o Arsenal deve estar atacando.
Pelo que eu li, finalmente ele resolveu usar todos os seus itens mágicos.
Pra alguma coisa.
De alguma forma ele despertou aquele Kishin guerreiro dele. Que ele tinha.
Tipo um robô gigantesco.
A gente pode falar assim que... Como chamava o robô do Jaspion? O Dailion?
O Dailion.
O Kishin é o Dailion do Mestre Arson. Podemos dizer assim?
É, sim, não fiquem imaginando que é um robô futurista.
É uma grande máquina de combate.
É um construto, um golem gigantesco.
Exatamente.
Que ele controla.
E só grandes aventureiros poderão deter ele, né? Você que já confere não pode deixar de conferir isso, né?
E o livro ele traz desde... aventuras pra você começar de um nível baixo, como se fosse um prólogo, até você ir jogando ou acompanhando a história e
chegar
no mestre,
níveis épicos,
no Mestre Arsenal, que é o grande foco da aventura.
Com certeza.
Depois disso, não sei o que vai acontecer com ele, tomara que ele não morra.
Aí a gente
ficaria muito triste.
Não é? Ele podia matar a Queen, velho, virar o
Kratos de Arthur.
God of War. Quanto ao cenário é isso?
Bom, então pra finalizar, acho que não custa falar um pouco dos nossos gostos sobre o cenário. Você conhece os seus personagens preferidos, Thais?
Cara, como se eu gosto de alguns regentes.
Eu falo o seguinte, escolhe três.
Três
personagens, qualquer um.
Ó, Lady Shivara Sharpblade. Eu vou citar personagens do romance aqui também, me desculpem.
Ai, meu Deus,
ó, eu não lembro. Lady Shivara Sharpblade, Valen Alonde e Sir Orion Drake.
Ian, é claro, eu gosto, em primeiro lugar, o Rei Thorm, não poderia ser diferente. A Lady...
Shivara
Sharpblade, também não tem como não gostar dela, aquela armadura maravilhosa. E em terceiro, o Mestre Arsenal, que pra mim é o...
um dos grandes vilões do
cenário. Um dos grandes vilões.
E olha que é um cenário que temos Tormenta, Aliança Negra, o cara sozinho, ele ocupa um grande papel nisso, né?
Sim, pior que ele não tem aquela coisa de lacaio, nem de um exército próprio. É o cara sozinho, mata no peito, vem que eu aguento.
Espero que tenham gostado do cast, né? A gente tentou aqui falar do RPG, do cenário em geral, não ditando regras, pra tentar as pessoas virem um lado do RPG. RPG é literatura, é conhecimento, traz muitas coisas boas.
Não é porque é um livro de RPG que você vai comprar ele, vai vir só com regras e vai ser aquela coisa chata de ler.
Tem muito background por trás.
Tem histórias dos personagens, tem mini contos que fazem parte do cenário.
As introduções de cada livro são fantásticas. Eu me amarro demais em cada introdução do livro.
A minha introdução favorita é a do Panteão de 20.
Aquela
que fala sobre, né, o terceiro.
Que revela quem ele é. Você já começa o livro tomando tapa na cara, descobrindo muitas das coisas da revolta dos três. É fantástico. O Caçado, o Saladino, o Torizão estão de parabéns de ter criado esse cenário fantástico, magnífico, made in Brasil.
Made in... 100%.
Cara, como é bom isso, né? 100% nacional. Quando o negócio brasileiro é ruim, a gente tá aí pra criticar.
Sim.
E a gente também tem que dar valor às boas coisas daqui. O Caçado tá tentando produzir o anime de Holy Avenger. A gente quer muito que isso vá pra frente.
Com certeza.
Que funcione.
Já saiu até alguns vídeos no YouTube, né? De, acho que abertura.
Quanto a Holy Avenger, também temos ouvindo o Holy Avenger, que é fantástico. Guilherme Briggs estando nesse conjunto aí. O Guilherme Briggs, qualquer dublagem que ele faz muito bem. Ele é grande amigo do Trio Tormenta. E
a gente não poderia também deixar escapar, né? Mas quase a gente deixa. O quadrinho da Victoria, que é uma personagem que tem muita influência no mundo de arte.
A semideusa Victoria, né? Filha de algum dos 20 deuses, ainda não revelado.
Eu acho quem é. Você tem suspeita, Thais, de quem é?
Eu acho que é o terceiro, né? Eu já chutei isso falando em off.
Sei lá, eu vi que poderia ser um... Eu até comentei com você, uma divindade que participou de Holy Avenger, que teria posto divino 6. Fui pesquisar e acabei caindo na... No nome dos Zans, mas... Será? Seria? Improvável?
Zans não é provável. Na minha opinião, não.
Poderia ser o Queen, o deus da guerra?
O Queen já seria uma aposta onde eu poderia colocar todas as minhas fichas.
Então aposta em um agora.
Pra mim é um desses dois. Queen ou o terceiro?
Não, mas aposta em um.
Terceiro.
Então vai, vou no Queen. Agora, quem sabe um dia a gente fica sabendo e descobre quem ganhou.
Exato. E a gente ainda pode dizer que é uma grande HQ, né? História em quadrinhos, premiada fora do Brasil. Fez sucesso lá fora. Premiada nos Estados Unidos como uma grande minissérie, né?
Sim, tem 4 edições, ou 3, não lembro agora. 4. Eu tenho os quadrinhos, são fantásticos. Vocês podem encontrar eles, não sei se em banca tem hoje, mas em sebo acho que deve ter, é mais fácil. É uma coisa que você não pode perder por nada. Faz parte do cenário, você tem que ler.
Lloyd, a gente tentou fazer esse cast agradável pra todo mundo. Espero que tenham gostado, né? Se despede aí.
Bom, muito obrigado. Pra quem gosta de ler, fica aí então essa partida de Tormenta. Pra quem gosta de jogar e ler também, faça bom proveito de tudo isso. Dê importância, porque é nacional e o que é daqui a gente tem que valorizar. Boa sorte, né, pros criadores, que era um trio e agora virou um quinteto. Boa sorte pra vocês e, se vocês ouvirem, muito obrigado por ter criado esse cenário que eu sou muito fã.
Exatamente, concordo com o Lloyd em todas as palavras dele. Muito obrigado por ouvirem tudo. A gente vai tentar entrar em contato com o Trio Tormenta, esperamos que... com o Quinteto Tormenta agora, né? Via Twitter, e-mail, todas as mídias disponíveis, né?
Sim, por favor, sigam nós, eu imploro.
Você tá dando uma desembarga agora? Vai ficar fazendo mimimi pra conseguir seguidor?
Ele não tá aqui, eu tenho que fazer por ele, pô.
Ah, tá. Então eu me despeço do cast rindo agora, com os frames quanto o Cyborg.
Sim, Cyborg, seu canalha.
Ô, Lloyd, não desabafa, não. Então... espero que realmente tenham gostado do cast. Comentem, mandem e-mails. E é isso. Até a próxima.